Este recurso está sendo disponibilizado pelo ministériofiel.com.br.
Bom dia, meus caros irmãos e irmãs, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor da Glória. Eu noto que já há vazios. Mas, meus irmãos, chegamos, pela graça do Senhor, ao ápice. Sabe o que é ápice? O cume, o clímax de tudo que temos ouvido acerca das virtudes focalizadas no Senhor Jesus Cristo. Vamos ler o texto. Primeiro Filipenses, capítulo 2. Tenham paciência, vamos ler. Eu vou ler a partir do versículo 1. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não usou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Pai Celeste, rogamos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo a Tua graça, a graça que o Teu Espírito Santo confere. Senhor, toma cativo todo o pensamento, a obediência de nosso Senhor Jesus Cristo, por amor do Teu nome. Abençoa-nos com a Tua palavra, abençoa-nos dando-nos entendimento. Em nome do Senhor Jesus, nós te oramos. Amém. Meus caros irmãos, a proposta que me foi dada era falar sobre a luta pelas virtudes cristãs entre os irmãs e os irmãos. Qual é essa luta? A luta de respeito ao fato de que, como ainda somos pecadores, é difícil, por que não dizer impossível, por nós mesmos, nós estarmos vivendo em unidade, vivendo em humildade e vivendo de uma maneira solícita, ou seja, dispostos a servir-nos uns aos outros. Eu repito, isso é impossível, porque o homem é pecador. Lembra da foto que eu tirei de vocês aqui? Lembra que a foto aqui, quem você olha primeiro? Você mesmo. Então, você é a pessoa mais importante de todas as aqui, dentre todos, e, portanto, você está voltado muito para você mesmo. No entanto, pela graça do Senhor, fomos chamados e podemos obedecer a palavra do Senhor. Para tanto, o apóstolo Paulo, querendo que os irmãos de fato vivessem dessa maneira, em unidade, em humildade e em solicitude, ele apelou para o exemplo do Senhor Jesus Cristo. No primeiro dia, nós verificamos que foi-nos dada a exortação de termos o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, ou seja, que o nosso modo de pensar seja exatamente o modo de pensar dele, a mesma atitude dele. E em seguida, no segundo estudo, nós verificamos como é que, o que que aconteceu de fato em termos de atitude do Senhor Jesus Cristo. E aí verificamos a sua mais profunda humilhação. E vimos nele, na sua humilhação, culminando com a sua morte de cruz, vimos as três virtudes. Vimos a sua unidade com o Pai. Vimos a sua humildade ao descer às regiões inferiores da terra. E vemos a sua solicitude quando ele deu a sua própria vida em resgate de muitos, e dizemos, esses muitos são pecadores como nós. E daí? É a grande pergunta. E daí é que há um princípio bíblico que eu vou falar agora e vou repetir no final. Lá em Samuel 2, verso 30, diz assim: aos que me honram, honrarei, porém aos que me desprezam, serão desmerecidos. O que é que o Senhor Jesus fez? Vindo, descendo, obedecendo ao Senhor, seu Pai, do princípio ao fim, ele honrou o seu Pai. Logo, o seu Pai o honrou. É isso que temos aqui, meus irmãos, no verso 9. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Olhemos, irmãos, esse texto. Filipenses capítulo 2, dos versos 9 a 11, tendo os joelhos de nossa alma genuflexos, ou seja, que a nossa alma esteja aqui dobrada diante da palavra do Senhor, para que consideremos este texto que é belíssimo. Entenderam o que fizemos rapidamente? Recapitulamos rapidamente e chegamos ao ponto de ver o resultado da humilhação do Senhor Jesus Cristo, que foi a honra que o Senhor Deus lhe deu, conforme está aqui. Então vejamos, em primeiro lugar, eis que a suprema exaltação de Cristo Jesus foi realizada por outrem, o Todo-Poderoso Deus. Diz aqui o texto: pelo que também Deus o exaltou, Deus. Ele a si mesmo se humilhou, diz o texto, desde a Bíblia Sagrada. Porém, mesmo podendo, não se exaltou a si mesmo, outro o fez. Nisso vemos, irmãos, uma tremenda lição. O Senhor Deus, que enviou o seu Filho, premiou-o, levando em consideração o fato de que Cristo Jesus fez-se um servo sofredor segundo a vontade do Pai. Desse modo, o Senhor Deus foi fiel ao cumprir o que ele mesmo disse no Salmo 110, verso 11, quando está escrito: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Em outras palavras, o soberano Deus cumpriu o que havia dito. Lá em Isaías 52, verso 13, está escrito: eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime. Na sua humilhação, não havia nenhuma aparência de formosura, mas na sua exaltação, ele é muito sublime. Dessa maneira, meus irmãos, a suprema exaltação de Cristo ocorreu como resultado da sua grandiosa e profunda e absoluta humilhação e em cumprimento do princípio que eu disse de alguma forma aqui há pouco, mas é um princípio que percorre toda a Bíblia. Todo que se exalta será humilhado. mas o que se humilha será? Vamos lá. Todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será? Que coisa boa e bela. Pelo que também Deus, não foi ele mesmo, o Senhor Deus o exaltou. Em segundo lugar, eis que tal exaltação é a máxima e a mais elevada, pelo menos em dois sentidos. Eu vou repetir. Eis que tal exaltação, a exaltação do Senhor Jesus Cristo, é a máxima e a mais elevada em dois sentidos ou dois aspectos. A Bíblia aqui diz assim: pelo que Deus, também Deus o exaltou sobre maneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Vejamos os dois aspectos envolvidos nessa máxima exaltação. Primeiro, trata-se de uma posição de soberania máxima. A ideia de soberania é algo que todos conhecemos. Porventura não nos chega aos ouvidos que determinado atleta subiu ao pódio por ter superado todos os recordes? Já conhecemos isso? Os moçambicanos conhecem isso? Vocês estão aqui, hein? Olha, eu só vou continuar depois que ouvir todo mundo responder. Os moçambicanos sabem o que significa pódio? Sabe não? Não. Não sabe. Eu estou vendo gente ali estática. Alguém já viu uma corrida atlética na televisão? Levante a mão, por favor. Eu estava começando a acordar. E aí o primeiro lugar. Tem primeiro, segundo e terceiro lugar. Aí tem aquela coisa que vem. São dois degraus. Um degrau, os dois assim, no mesmo nível. E tem um terceiro, no nível maior. Qual é o pódio melhor? Maior. Todo mundo entendeu? Ah, eu quero ver a mão levantada, por favor. Vamos ficar em pé. Não, não, mão não. Vamos ficar em pé. Mão não. Faz assim. Agora vocês vão dizer assim. Sai, sono. Sai, sai, sono. Vamos lá, de novo.
Sai, sono.
Agora, deita vocês. Deixa o sono pra lá. Senta vocês agora, por favor. Sabe por que eu não fico frustrado? Peraí, deixa eu dizer. Vocês não sabem nem o que é. Eu não fico frustrado quando eu vejo alguém dormindo, quando eu prego, porque um excelente, porque o melhor pregador de todos os tempos, com exceção do Senhor Jesus Cristo, ele pregava e tinha gente que dormia. O apóstolo Paulo. Lembra? Lá na igreja, cadê o Carlos Júnior? Ô, Carlos Júnior, chama essa turma para cá, para dentro aí, por favor. É, lá na igreja, de vez em quando tem um dormindo. Aí eu, como eu já sei como é que trabalho e tá, tal, eu digo, vamos ficar em pé, vamos. É por amor dos irmãos, porque você imagina, a pessoa vai para uma igreja, ou vem para um lugar desse, para dormir. É muita perda, não é? Não é perda? Ainda mais a gente ouvindo a palavra do Senhor. Voltando. Eu estou dizendo que a exaltação do Senhor Jesus Cristo é a máxima, a mais elevada em dois sentidos, em dois aspectos. Primeiro, trata-se, eu dizia, de uma posição de soberania máxima. E então trouxe a ideia de um atleta que está no pódio superior. Você diz assim: tem o segundo, o primeiro, terceiro, segundo e terceiro lugar. Qual é o que alcançou a máxima posição? O primeiro. Muito bem. E o que dizer dos reis de antigamente, os quais se constituíam em leis no seu reinado? Pensemos em Nabucodonosor, por exemplo. Ele, sem dúvida alguma, era o mais exaltado entre os babilônios. Essa é a ideia de soberania na esfera terrena. É o maior, o que está na posição maior, mais alta. No entanto, a exaltação do Senhor Jesus Cristo, ela é suprema. Ela é acima de todos os reinos, de todas as soberanias, pois sua nova posição é a mesma daquele que o exaltou. Hebreus capítulo 1, verso 3 diz que ele, tendo feito a purificação dos nossos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Apocalipse capítulo 3, verso 21 diz que ele, o Senhor Jesus Cristo, assentou-se junto no trono com seu Pai. E mais, Deus, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual ele exerceu em Cristo, ressuscitando entre os mortos, o fez assentar-se à sua direita nos lugares celestiais. Ainda, acerca dessa exaltação, é a única no sentido de que o verbo usado pelo apóstolo Paulo aqui nesse texto literalmente significa super exaltado, exaltado ao máximo. Ele, na verdade, como diz Hebreu, foi feito mais alto do que os céus. Ou seja, aquele que desceu nas profundezas é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. O que eu estou falando para você, cada frase dessa tem um texto. Essa última é Efésios 4:10. Não há, portanto, irmãos, posição mais elevada que a conquistada por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo poder de Deus, o Todo-Poderoso. Sabe, um irmão chegou aqui há pouco e disse, falando do impacto do livro na casa dele, ele disse, citando Romanos 10, ele disse, se com a tua boca confessares a Jesus e creres no teu coração, serás salvo. Não foi mais ou menos o que ele disse? Ele omitiu a palavra mais importante. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor. Irmão, não esqueça isso não. Como Senhor. Ele é o soberano. Ele é o rei dos reis. É o Senhor dos senhores. Ele tem toda a autoridade nos céus e na terra. Então, quando alguém confessa com sua boca que Jesus Cristo de Nazaré, o filho de Davi, a raiz do leão da tribo de Judá, é seu Senhor, quando santificam no seu coração como Senhor, esse estará agradando ao Senhor Deus, o Pai. Esse é o primeiro aspecto da sua sobre elevada exaltação. O segundo aspecto diz respeito ao fato de que a sua posição é de completa autoridade sobre tudo e todos. De alguma forma, eu já falei isso, porque ele diz aqui, e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Todos, absolutamente todos estão debaixo dos seus pés, as coisas visíveis e as coisas invisíveis. Se vocês abrirem sua Bíblia, vamos abrir nossas Bíblias em Efésios, capítulo 1. Observem o que diz o verso 20. O qual exerceu, falando de Deus em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, capítulo 1 de Efésios, verso 20. E fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E o verso 23 diz, o qual é o seu corpo? E, aliás, verso 22, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para seu cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, para a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. É por isso, meus irmãos, que o Senhor Jesus disse aos seus discípulos, depois da sua ressurreição, dentre os mortos, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ora, a autoridade do Senhor Jesus é tão universal, tão completa, que ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Nós aqui hoje respiramos pela autoridade do Senhor Jesus Cristo, nós andamos pela autoridade do Senhor Jesus Cristo, nenhuma árvore, nenhum passarinho, nada é desfeito sem que ele determine. Em terceiro lugar, a exaltação de Cristo Jesus é tão elevada quanto a de Deus, o Pai, pelo que todos vão adorá-lo como Deus. Meus irmãos, o que diz esse verso 11? O versículo 10, melhor dizendo. 10 e 11. Eis o propósito da exaltação do Senhor Jesus Cristo. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, aonde? Nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor. Vejamos os aspectos aqui envolvidos nisso. Ao nome dado a Jesus, todo joelho deve literalmente se curvar. Aqui está, portanto, o caráter adorativo da honra devida a ele, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Meus irmãos, eu gosto de ver que a última oração de toda a Bíblia é dirigida ao Senhor Jesus. Qual é a última oração de toda a Bíblia? Qual é o último livro da Bíblia? Apocalipse. A última oração é: vem, Senhor Jesus. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que crê, diga: vem. E então você tem a oração: Maranata. Devemos orar ao Senhor Jesus Cristo. Devemos invocá-lo, porque o Senhor Jesus Cristo, ele é nosso Deus. É o Deus que nós aguardamos, o grande Deus. Segunda coisa desse versículo 10 é que ao nome dado a Jesus, em todos os lugares, todos lhe adorarão. Esse é o caráter universal da adoração devida a ele que eu falei há pouco. Nos céus, na terra e debaixo da terra. Nos céus, meus irmãos, os querubins e serafins, sim, os milhões de anjos bons, incluindo arcanjos, naturalmente todos os seres humanos redimidos que já partiram desta vida, todos adorarão o Senhor Jesus Cristo. Nos céus. Na terra. Todos os seres humanos sobre a terra. Isso me dá um conforto que vocês nem imaginam. Porque hoje vocês sabem que o nome do Senhor Jesus é blasfemado. Vocês sabem que hoje nós tentamos evangelizar as pessoas e muitas nos dão as costas, mas todas elas, quer se convertam, quer não, se prostrarão diante do Senhor e vão adorá-lo. E debaixo da terra, todos os condenados no inferno, tanto os seres humanos como os anjos maus e os demônios, adorarão o Senhor Jesus. Em suma, irmãos, naquele dia, o dia de Cristo, ocorrerá uma completa, total adoração de todo o universo ao nome de Jesus, que nada nem ninguém deixarão de homenageá-lo. E farão isso devidamente. Isso é o que nós podemos aprender de Apocalipse capítulo 5. Por favor, abram suas Bíblias. Apocalipse capítulo 5. É nos dito aqui, versículo 6, então vi no meio do trono e dos quatro seres viventes e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha sete chifres, bem como sete olhos, que são os sete Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que está sentado no trono. E quando tomou o livro, os quatro seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de lhe abrir os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus o constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. E ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estavam dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Além disso, irmãos, ao nome de Jesus, todos, em todos os lugares, o reconhecerão e o confessarão pelo seu majestoso nome. Qual é o nome de Jesus? Senhor. É como Senhor. E aqui está o caráter revelador da divindade de Jesus. Ele é o Senhor da glória. Ele é o nosso grande Deus. Irmãos, isso é algo que deverias encher-nos de consolo, de esperança, porque nós temos um Deus nos céus. Emmanuel, Deus conosco, que tomou a nossa natureza, Ele está nos céus e Ele tem o domínio sobre tudo. Todos que o traspassaram verão, o verão
e se prostrarão diante dele. Irmãos, quando diz, segundo Mateus capítulo 25, é nos dito que quando o Filho do Homem se manifestar, no verso 31, na sua majestade, quando ele vier na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória e todas as nações serão reunidas em sua presença e ele separará uns dos outros como o pastor separa dos cabritos as ovelhas e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei, agora é o supremo, é o juiz, é o senhor. Ele dirá aos que estiverem à sua direita, vinde benditos de meu pai, entrai na posse do reino que vos está preparada desde a fundação do mundo. E no verso 41 diz, dirá, então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Irmãos, ele ordenará e tudo será realizado como ele diz. É o Senhor, é o soberano. E então eu repito o princípio que eu disse há pouco, que está envolvido nessa exaltação do Senhor Jesus Cristo. Aos que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam, serão desmerecidos. Antes de prosseguirmos, temos honrado o Senhor Jesus Cristo agora. E eu vou fazer aqui algumas aplicações disso, porque nós não podemos sair daqui sem receber a palavra que está sendo exposta. Começo pelo casado. Marido, você tem honrado o Senhor Jesus Cristo como cabeça da sua casa? É ele o Senhor seu? Você ama a sua esposa porque você se submete ao Senhor Jesus Cristo? Você ama a sua esposa porque o Senhor Jesus Cristo amou você e diz que você deve amá-la? Eu tenho uma Bíblia como autoridade. Qualquer um de nós, ou todos que somos casados, os homens casados, se não tratarmos nossas esposas como a Bíblia nos indica, como o Senhor Jesus Cristo nos ordena na sua palavra, porque os apóstolos são apóstolos dele, e quando diz a Bíblia, maridos, amai vossas mulheres, antes Pedro diz, vivei a vida com o mundo lá com discernimento, tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, pois sois coerdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as suas orações. Quando os maridos, mesmo professando a fé em Cristo, se eles não amarem suas esposas, em submissão a esse Senhor soberano, a esse Senhor que tudo domina, vão responder naquele dia. Se não houver arrependimento, não verão o Senhor. Isso aqui é uma palavra de séria advertência. Mas também tem para as esposas. Ele é o exaltado. Hoje nós podemos ver pessoas obedecendo ou não obedecendo. As mulheres que estão aqui. O mundo lá fora diz que submissão é caretice, é coisa do passado.
Eu quero dizer para vocês, para o Senhor Jesus Cristo não é. Obediência ao marido é o que o Senhor Jesus Cristo requer. E digo, aquelas mulheres que viveram ou viverem de nariz empinado, dizendo ao marido, não quero fazer o que você está mandando. Naquele dia, se não houver arrependimento, vai estar à sua esquerda. Por outro lado, as irmãs, que como Sara, que chamava Abraão de seu Senhor, obedecendo-lhe, essas vão estar à direita do Senhor Jesus Cristo. Vão receber, vinde, benditas de meu Pai. Eu tenho uma palavra aos filhos. Por que eu estou falando isso para as mulheres? Porque as mulheres, é dito o seguinte, mulheres, sede submissa a seus maridos, como a quem? Ao Senhor. Eu tenho uma palavra para os filhos. Quem aqui, porventura, não é filho? Então, a palavra para todos. Mas comecemos pelos que moram em casa. Quais os que moram em casa ainda com os pais? Levante a mão, por gentileza. Preste bem atenção. Vocês podem ter 100 anos de idade. E o pai de vocês, 120, 130. Se vocês estão debaixo do teto deles, vocês devem obediência a eles. Vocês ouviram? Ouviram? Não vou repetir, hein? Pode ter a idade que for. Por que eu estou dizendo isso? Porque está escrito: filhos, obedecei a vossos pais como ao Senhor. Mas vou falar com os filhos grandes. Quais são os filhos grandes? Eu sou um. Para falar com os filhos grandes, eu quero abrir Levítico capítulo 19. Levítico capítulo 19. É o livro da santidade, por sinal. E esse capítulo 19 é exatamente o que fala Eu acho que eu dei errado o texto para vocês. Espera aí, deixa eu achar aqui. É isso mesmo, Levítico 19. Prestem atenção, por favor, todos os filhos, agora os que estão debaixo do teto e os que estão fora do teto dos pais. Disse o Senhor a Moisés, fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes, santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Cada um, vocês acham que está, quando diz assim cada um, está fora algum de Israel aqui? Cada um respeitará a sua mãe e o seu pai e guardará os meus sábados. Eu sou o Senhor vosso Deus. Veja, irmãos, o que diz o verso 32. Depois eu vou explicar por que vou ler esse texto. Diante das cães te levantarás e honrarás a presença do ancião e temerás o teu Deus. Eu sou o Senhor. Irmãos, o verbo temer desse verso 20, 32, que diz a ti, temerás o teu Deus, é o mesmo do versículo aqui do verso 3. Cada um respeitará a sua mãe. Cada um, poderíamos dizer, temerá a sua mãe. Meus caros irmãos e irmãs, Jesus Cristo foi elevado à mais alta posição. Ele é o Senhor. Você pode dizer isso agora, enquanto estamos nessa caminhada, podemos obedecer ou não obedecer? Se nós não obedecemos nossos pais, no sentido de honrá-los, os que estão fora do teto não vão obedecer, se são mulheres, vão obedecer aos maridos. Mas os homens não vão obedecer seus pais, porque já estão em outra família, mas vão honrar os pais. E eu tenho sempre a mesma coisa para dizer. Porque é universal o que eu vou dizer. Se você hoje chama seu pai de teimoso ou sua mãe de teimosa, você está numa situação desagradável. Deus exaltou a Cristo Jesus a posição de Deus para a glória de Deus Pai. Isso é algo fantástico. Irmãos, tal suprema exaltação foi decretada por Deus, o Pai, que decidiu fazer convergir em Cristo, nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as dos céus como as da terra. É o que diz lá Efésios, versículo 10 do capítulo 1. Na verdade, irmãos, é algo maravilhoso. Quando nós contemplamos aquilo que o Senhor nos permite fazê-lo, ou seja, contemplar o processo envolvido na vida de Cristo, desde os céus até a terra e o seu retorno aos céus. Primeiramente, o plano de Deus, o Pai, foi estabelecido na eternidade. O pacto foi estabelecido lá. Nenhum de nós havia. Depois o Pai enviou seu filho. Eis, eu hoje te gerei, diz o Salmo 2. Hebreus 10 diz que o Senhor Jesus Cristo disse que o Senhor não ficaria satisfeito com touros, com sacrifícios de bodes. E ele diz: eis-me aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Deus enviou seu filho, o Senhor Jesus deixou isso muito claro. Eu não vim de moto própria, eu não vim por minha própria vontade, mas eu vim porque aquele me enviou. Em seguida, podemos dizer que o Senhor Deus, o Pai, fez tudo o que aconteceu com o Senhor Jesus, no sentido de que concorresse para a realização do seu eterno maravilhoso de redenção. E eu, irmãos, não posso deixar de registrar aqui o texto que mostra que tudo que aconteceu com o Senhor Jesus, nos mínimos detalhes, foi segundo a vontade de Deus Pai. Abram suas Bíblias, por favor, no livro de Atos, capítulo 4. E vejam qual era a compreensão da igreja do Novo Testamento acerca disso. Quando João, Pedro e João, que estavam presos, foram soltos, é nos dito aqui a oração da igreja. E vejam que era o conteúdo da oração deles. Verso 24. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos com gentios e gente de Israel,
Agora, leiam bem, como diria um pastor querido meu, bem lentamente. Para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Irmãos, quando o Senhor Jesus Cristo foi exaltado, quando ele executar a sua posição de juiz, quando ele tiver realizado todas as coisas de forma completa e absoluta, toda a glória será dada a Deus o Pai. Ele que na eternidade planejou, ele que enviou o seu filho, ele que acompanhou seu filho em todos os detalhes. Pelo que está escrito, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Então, naquele dia, quando tudo estiver consumado, o Filho, com a sua igreja, entregará o reino ao Pai. Ele será chamado Senhor por crentes e não crentes. Ele será honrado para a glória de Deus Pai. Fica a última pergunta. O que isso tem a ver com a proposta nossa de estudarmos as três virtudes cristãs que não podem deixar de estar entre nós em termos de experiência? Unidade, humildade e solicitude. Os que se submeterem à palavra do Senhor, eles se esforçarão para preservar a unidade do Espírito. Eles se esforçarão para viver humildemente. Eles se esforçarão para servir, sobretudo, o povo do Senhor. E no final, como o Senhor Jesus Cristo, num grau, num sentido, eles serão honrados. Para que maior honra? Aquilo que o Senhor Jesus disse: ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se junto comigo no trono. Irmãos, vale a pena. Vale a pena o esposo lembrar que ele e sua casa são um. Que a igreja do Senhor é uma. Vale a pena o esposo tratar sua esposa com dignidade. Se quiserem, chame a princesa de coração. Vale a pena a esposa, mesmo que o marido não seja lá essa flor que se cheire, vale a pena ela: Senhor, dá-me graça, porque eu quero honrar-te honrando meu marido. Seja como as santas mulheres do passado. Filhos, vale a pena o esforço para agradarem o papai e a mamãe, mesmo que não sejam crentes, por causa do Senhor. E no final, graciosamente, receberemos o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus.